Bem-vindos ao Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para trazer ela, a lenda de cor. Olha só, depois do sucesso que foi os nossos programas falando de Avatar, a lenda de Aang, né? Tipo, fizemos 3 programas aí já tem algum tempo. Assim, sem sacanagem, sucesso total. É um dos nossos programas mais ouvidos.
Só que é sobre Avatar, a lenda de Korra? Eu achei que era só sobre o filme Korra. Não tenho nada pra dizer, então. Vou embora.
A gente vai falar sobre Avatar, Eu Sou a Lenda e Korra.
Obrigado, família, por ter ouvido a gente. Tá acabando aqui o programa.
Mas é isso, gente. Hoje a gente tá aqui pra continuar aí essa aventura aí nesse universo de Avatar, né? Bom, e como eu disse, né, os programas de Avatar, a Lenda de Aang que a gente fez foram um sucesso. A galera curtiu pra caramba e tivemos vários recados, vários e-mails. Tivemos pessoal que mandou mensagem, inclusive a galera do nosso grupo do Telegram, que vieram perguntar: e aí, quando que vocês vão falar sobre Korra? E chegamos. É esse o momento. E pra felicidade de vocês, não vai ser apenas um programa, vai ser 2 programas. Porque hoje vamos falar sobre as 2 primeiras temporadas. E aí no próximo a gente fala sobre as 2 últimas temporadas. Dessa vez, né, Korra, foram 4 livros aí, né? Mas antes da gente começar o nosso programa, aquele nosso recadinho de sempre, que você, ouvinte querido e querida, que gosta do nosso podcast e pensa em como você pode nos ajudar, não se esqueça daquela forma mais simples e maravilhosa, que é espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí. Inclusive, eu preciso dizer, tem muita gente, como eu repito sempre isso dessa forma, tem muita gente que às vezes manda mensagem pra gente e fala: eu espalhei a palavra do Animes Overdrive por aí. Eu digo, é isso. Perfeito. Nós amamos vocês e obrigado, né? E continue fazendo isso pra gente poder chegar no ouvido de mais e mais pessoas, né? E poder crescer com o projeto de uma forma geral. E outra forma fácil e tranquila de você ajudar a gente é entrando no Spotify, entrando no feed do podcast e nos avaliando lá com 5 estrelinhas, que a gente agradece muito. E estamos muito, muito perto de bater a marca das 1000 avaliações.
Se até o dia que sair não tiver passado, se a pessoa que estiver ouvindo isso aqui estiver olhando e não tiver passado, pode jogar o celular no chão que não está servindo para nada.
É isso. Mas é isso, a gente ajuda a gente a bater essa metinha aí nossa pessoal que a gente tá fazendo com vocês, né? Que vocês já estão ajudando, mas estamos quase, né? E assim, a gente tá gravando esse podcast, né, num dia aqui, que quando ele for lançado já vai ter passado algumas semanas. Então, quem sabe você vai olhar aí e a gente já não passou. E mesmo assim, se já tiver passado, continua avaliando, que vai ajudar muita gente. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E aí eu convido ele, Matheus Bianese, nosso dobrador de terra.
Terra, mano?
Pra dizer aí... Ué, não era esse que a gente tinha decidido pra você no programa?
Era fogo, vocês são malucos, pô.
Não, fogo era eu.
Eu escolho a minha dobra, tá bom, cara?
Não é assim que funciona.
Você... É assim, a tartaruga escolhe a tua dobra.
Que tartaruga, o cacete. Vai tartaruga entrar lá no catarse.me.
Você nem é dobrador, então, pronto.
Melhor do que ser um otário da terra.
Meu
vocês
Deus.
Vão entrar lá em catarse.me/animesoverdrive. Vão ver nossos tier lists de apoio. Você dá dinheiro pra gente, a gente entrega mais produtos. Vocês vão ter direito a entrar no nosso grupo de apoiadores do Telegram, que é maravilhoso, cada vez cresce mais, tem pessoas incríveis. Virou uma grande amizade já em todo mundo que tá lá. Você vai poder também receber programa extra, mensal, e tem muitas outras coisas. A gente tá reformulando, vai ter muitas novidades ainda esse ano pra vocês. Então ajuda nós lá com uns míseros 5 reais, que pode ser pouco pra você, mas faz toda a diferença pra gente.
E sem mais delongas, vamos começar este podcast.
A Lenda de Korra é a sequência de Avatar, a Lenda de Aang, que estreou em 2012 e conta a história da Korra, que 70 anos após a história lá original que a gente assistiu nos 3 primeiros livros. Então, o Aang já viveu, já morreu, reencarnou numa nova Avatar, que é a Korra, e vamos começar a acompanhar a história dela a partir ali da adolescência, quando ela já está treinando o seu último elemento, né? Ela é uma dobradora de água, já aprendeu a dobrar a terra e o fogo e agora precisa dobrar o ar, e ela vai fazer isso na Cidade República com ninguém mais, ninguém menos que Tenzin, que é filho do nosso querido Aang.
É isso aí.
Aqui para abrir esse livro 1 que leva o nome do elemento ar, né? Completando aí o ciclo que não tinha na primeira série, porque o ar já veio de fábrica, né? E aí completamos aqui agora todos os elementos com a Korra precisando aprender o elemento do ar.
Todo mundo já tinha assistido a Lenda de Korra ou era o único que não tinha assistido?
Eu assisti na época.
Eu assisti depois.
Eu tinha começado a ver, mas parei no meio.
Tá. Então, eu acho que eu era o único que não tinha, tipo, experiência zero, assim. Até porque eu acho que na época eu assisti, sei lá, os dois primeiros episódios e eu nunca cheguei a continuar. E assim, eu nunca tive um motivo exatamente por isso, até porque, novamente, né, na época eu tava super empolgado com a Lenda de Aang, mas na época que estreou Korra, eu acho que foi um período que eu já não tava vendo muita TV, saca? Saca esse período em que você já não tá mais vendo TV, aí você não acompanha as coisas que estão na TV, mas ao mesmo tempo você não foi atrás na internet, e aí passou um tempo gigante, assim, que aí você só perdeu o bonde.
Na época não tinha streaming, essas paradas, né?
Então, exato. Cara, era difícil. Total. Foi isso que aconteceu com Korra pra mim. Ela caiu num limbo aí desse período. Então, tava empolgado pra gravar a Korra até pra poder assistir dessa experiência. Depois das nossas experiências aí revendo e assistindo Lenda de Aang. Agora, a minha primeira impressão sobre a série, assim, pra falar, a impressão geral, a minha primeira impressão foi muito boa, porque eu fiquei muito empolgado em ver os novos personagens e a Korra, que é uma personagem muito interessante, assim, saca? Tipo, inclusive até pelo jeito dela, que é totalmente diferente do Aang, então você já vem naquela pegada de, caraca, vai ser uma história sobre um avatar diferente, né? E com um temperamento diferente, ela é mais explosiva, ela quer sair na porrada, sabe? Tipo, já começa interessante nesse aspecto. E o outro, um aspecto de ambientação, que me atrai muito o lance de, tipo, a gente ver realmente que a sociedade passou muitos anos, ela evoluiu como sociedade, a gente tá vendo as novas dinâmicas, né, dos reinos que estão misturados, né, tanto que a capital do reino lá é a Cidade República, né?
Isso.
Tipo, essa cidade, tipo, basicamente é uma metrópole, sabe? Então, nessa metrópole tem gente de tudo quanto é dobra, é fogo, é água, todo mundo tá convivendo ali. E, além de tudo, tudo isso nesse cenário que eu conecto ele com o termo magipunk, né? O magipunk, que o steampunk, né? Porque o steampunk é essa tecnologia com a vibe de vapor, né? O magipunk é quando a tecnologia avança relacionada à magia. Isso nesses conceitos de literatura, RPG e tudo mais. E aqui tem é meio que isso, né? Porque a tecnologia evoluíram, então a gente tem essa vibe assim de tecnologia retrô, né? Antiga, mas a gente tem as dobras que agregam no uso dessas tecnologias ali nessa sociedade. E tudo isso me encantou muito, assim, muito rápido. O fato de serem, o começo principalmente, serem aventuras urbanas e tudo mais, tudo isso tava, tipo, me soando muito bem. Mas, infelizmente, a minha primeira impressão não ficou no decorrer da experiência da primeira e da segunda temporada, principalmente por conta de ritmo. Eu acho que a minha sensação, no fim das contas, com Korra, foi que eles quiseram contar uma história, tipo, muito grandiosa, tipo, muito rápido, com pouco tempo pra explorar as relações dos personagens, que foi algo que Aang a gente teve muito bem feito, né? Lá a gente tem uma série inteira em 3 temporadas, né? Mas a gente tem uma jornada de 3 temporadas. Aqui a gente tem, literalmente, a gente vai falar separadamente, né? No bloco de spoilers a gente chafurda mesmo. Mas aqui a gente tem 2 temporadas que cada uma tem um arco completo e os arcos são, tipo, caraca, acontecem coisa pra cacete e magnitudes bizarras, principalmente a segunda. A segunda tem magnitudes que são extremamente maiores do que as magnitudes do que o Aang enfrentou na saga dele, saca? Essa pressa na história, na forma de contar a história, me incomodou muito em diversos aspectos. A gente vai conversar mais detalhes, mas o fato é que me gerou esse estranhamento. Tanto que, no fim das contas, a segunda temporada eu acabei gostando menos do que a primeira. Eu não ter gostado tanto da segunda temporada acabou fazendo a primeira ficar melhor pra mim, sabe? Tipo, elevou o que eu tinha achado da primeira em relação à segunda.
Nossa, pra mim é o contrário.
Pra você é o contrário? Boto fé.
Aham, gostei mais da segunda.
Sim, eu ia falar justamente que que se te acalenta, Lobato, tipo, é meio que consenso entre os fãs que a segunda é a pior das quatro. Achei curioso até a Gabi gostar mais. Fico feliz com isso.
E a Gabi é que é a mais
gosta.
Nossa.
Depois eu fui fazer uma pesquisa sobre a produção da série e aí talvez o que justifica essa minha impressão é porque o que eu descobri é que, em tese, a série era pra ser só uma temporada. E aí depois que ela terminou, falaram, opa, não, tá liberado aí, faz uma próxima. Aí eles fizeram uma próxima. E aí no final da segunda eles falaram, não, pô, toma aí mais dinheiro pra fazer mais duas. Talvez isso explique o fato de os caras não terem pensado numa série que tivesse uma evolução de em quatro temporadas. Pelo contrário, é como se fosse uma série que é uma temporada, a primeira temporada, uma série que é a segunda temporada, e aí outra série que vai ser a terceira e a quarta, saca? Então, talvez isso justifique. É uma infelicidade, assim, do meu ponto de vista, porque, novamente, eu acho esse mundo muito interessante e, como eu disse, a ambientação de Korra é muito mais legal pra mim do que a ambientação que rola lá em Aang, sabe? Em vários aspectos, e acho que tinha potenciais muito fortes, assim. Tanto que vários aspectos da história são muito, muito legais, assim, em termos de implicações sociais, políticas e da cidade e tudo mais. Mas, infelizmente, não acabou não me pegando tanto. Fiquei um pouco triste, confesso.
É, eu concordo com você na maior parte das coisas que você falou. Eu acho que você ter usado a palavra potencial era o que eu ia, tipo, frisar mesmo, porque eu sinto que Korra é isso. Tipo, eu sinto que tem muito potencial ali em tudo e na forma como eles constroem as coisas, só que eu acho que eles não souberam dar uma continuidade legal pras coisas que eles começam a construir, sabe? Tipo, o começo das sagas, tipo, das temporadas, né? Porque a gente vai falar só da primeira e da segunda, mas dessas primeiras, pelo menos, né? Deixando de lado as outras, eu senti que me fisgaram, assim, sabe? Eu fiquei curiosa, fiquei animada pra ver o que ia partir a partir daquilo, né? Aquele novo mundo, igual o Pedro falou, toda essa ambientação nova, a gente descobrindo isso e descobrindo, por exemplo, sobre como foi a passagem do Aang, das pessoas que a gente conheceu ali. Uma parte da história deles que a gente não ficou sabendo, mas que a gente vai sabendo pelos filhos, né, pelos netos e pelo que é contado pela própria Korra, que tem essa ligação espiritual com o Aang. Então isso tudo de ir descobrindo esse mundo novo depois daquela história que a gente já conhecia e amava, é muito legal. Eu achei a Korra uma protagonista forte, legal de acompanhar, achei o temperamento dela divertido, os personagens que foram apresentados também, né, o Mako e o
Bolin.
Então, tipo, esses personagens todos são muito cativantes. E a forma como eles construíram, por exemplo, da primeira temporada, dos rebeldes, né? Desse pessoal que não tem dobradura, eles não têm nenhuma espécie de poder, vamos dizer assim, deles estarem revoltados com isso. A gente nunca tinha visto isso em Aang, sabe? Nunca tinha dado muito destaque pra pessoa sem a dobra, especificamente. Então, eu gostei de ver como tava começando, só que eu senti que teve isso, tipo, muito corrido. As conclusões foram, tipo, jogadas sem muita explicação. Senti que eles não tiveram muito uma conversa, talvez, de desenvolver ali aos poucos, e talvez não tenha tido tempo, né, pra desenvolver as coisas. Por exemplo, a relação entre os personagens, aquele namorinho da Korra com o cara, o triângulo amoroso, horroroso.
Pior
esse triângulo
coisa
amoroso,
da série.
Pelo amor de Deus. Não tem justificativa pra ela ter gostado daquele cara, não tem justificativa pra, tipo, eles terem ficado juntos e ele ter abandonado outra menina pra ela.
E não é isso, a vida? O amor?
Pois é.
A paixão? O tesão?
Tudo bem, só que eu não tive tempo de entender isso, entendeu? Porque às vezes, tipo, se tivesse umas cenas ali de tensão sexual entre os dois, ia super entender. São adolescentes, eu ia super entender. Mas não teve
que
nada.
A Gabi curte o lance da fanfic, assim, tem que ter aquele negócio.
Traquejo. Tem que ter um climinha, entendeu? Entre a Korra e o Bolin, por exemplo, senti mais isso do que entre ela e o cara. E não teve nada. Então, tipo, várias outras coisas ali pra mim não tiveram muito sentido. Eu achei que eles se perderam um pouquinho. Aí na segunda, por que eu acho que talvez a segunda foi um pouquinho melhor pra mim? Eu fiquei um pouco mais fisgada. Acho que é porque eles já tinham construído coisas na primeira. E na segunda a gente viu o segmento disso um pouquinho mais, sabe? Então, por exemplo, teve aquela tensão da Korra com o Tenzin. Teve os problemas de família ali, que a gente vê o Tenzin com os irmãos dele, com as filhas dele. Essa parte mais da família ali, dos personagens em si, eu achei melhor. Porque a gente já conhecia eles. A gente conhecia já o Mako, o Bolin. Então, a gente pôde ver isso se desenvolvendo, os dois tendo conflitos. Então, eu senti que a segunda foi melhor por isso. Pelo roteiro, não muito, porque continuou meio na mesma. Mas, entre os personagens em si, eu consegui criar um pouco mais de conexão com eles, entender melhor de onde eles vinham, né? Então, nesse ponto, eu achei mais divertido. Mas, honestamente, eu esperava um pouquinho mais pelo que eles apresentavam. Eu achei que ia ter bem mais impacto em mim e, no fim, ficou meio morno.
Aang acabou em 2008, sou completamente apaixonado, como todos vocês, por Aang. E quando o Korra foi anunciado, eu também tava numa vibe, assim como o Lobato, não tava mais vendo tanto TV, mas quando foi anunciado, eu falei, porra, preciso ver, né? É a continuação. E ao mesmo tempo que veio esse sentimento, veio outro sentimento em contrapartida, que é, não, eu não quero ver, porque nada vai superar Aang, e eu vou me frustrar com essa porra, tá ligado? E eu protelei assistir Korra até, sei lá, 2018. Acabou todas as temporadas, passou um bom tempo, daí eu fui assistir Aang e eu falei, ah, cara, por que não, saca? Pode ser bom, pode ser ruim, não vai atrapalhar o que Aang é pra mim. E aí eu fui assistir Korra, e eu particularmente gosto bastante, sim. Obviamente não é melhor que Aang, eu acho que honestamente nem é comparável, assim, são coisas bem diferentes, e Aang é melhor, sim, tanto em roteiro quanto em desenvolvimento de personagens, por aí vai. Mas eu gosto de certos conceitos de Korra que eles colocam, muito deles é, sim, a ambientação que o Lobato citou, que eu acho muito bacana, essa mistura entre o tech e as dobras, e o que surgiu junto nessa ambientação de mundo com essa fusão entre as duas coisas, como por exemplo até uma besteirinha que é o esporte que eles criam lá na primeira temporada, que eu acho legal pra cacete. Eu, como amante do
divertidíssimo,
esporte,
bicho.
Eu acho divertidíssimo assistir aquelas partidas.
Apesar de não ser muito fácil entender as regras.
Não, não é, assim, mas assim...
Eu acho que elas nem existem, pra ser bem sincero.
Pois é, mas é legal ver aquele gol a gol de dobra. Eu acho muito divertido, né? E aliado a isso, tem todo o lance da dobra de metal, que tá ali sendo super presente, funcionando, que a Toph criou, né? E eu gosto muito de ver como os personagens que a gente tanto ama em Aang, eles são tão importantes, né? Nesse lore aqui de Korra. Todos eles viraram basicamente grandes símbolos de paz ou de invenções e por aí vai. Eu acho isso muito, muito massa. E na primeira temporada também é basicamente uma grande guerra civil que tá acontecendo ali entre pessoas que têm a dobra e pessoas que não têm a dobra. Isso me lembra muito o meu quadrinho favorito de X-Men, que é Deus Ama e o Homem Mata, que é basicamente...
Foda.
Pessoas... com a desculpa que a dobra é opressora, então vamos oprimi-los. É uma falsa liberdade, digamos assim, uma falsa equidade que eles querem propor, que eu acho muito bacana, e tem todos os conceitos políticos e históricos e fascistas e por aí vai. É muito, muito interessante, e eu gosto bastante. Já na segunda, é a temporada que eu menos gosto, sim, definitivamente de todas, muito pelo lance que vira um bagulho meio megalomaníaco pra mim, assim. Eu gosto muito da primeira porque é um conflito ali dentro de uma cidade. Em Aang, é ali um grande general tentando dominar tudo. Aqui na segunda, acaba virando, mano, um bagulho meio megalomaníaco espiritual, que a qualquer momento pode acabar o mundo e vai acabar tudo, e eu não gosto muito das soluções que eles criam pra resolver os problemas que eles colocam. Gosto deles abordarem mais o lado espiritual, eu acho isso muito massa, sempre gostei muito disso em toda a franquia, essa conexão entre o mundo terreno que a gente tá e o mundo espiritual que eles propõem, e que tudo tem que viver em harmonia e paz pra poder funcionar. Mas eu acho que a forma que eles fazem não é a mais adequada possível, assim. Acho que alguns conceitos que eles colocam são muito mais complexos do que eles conseguem explicar, e daí fica umas pontas soltas, fica grandes Ben 10 gigantes lá lutando, e eu não curto muito, não, essa parte. Mas dito isso, a segunda temporada tem outros momentos que eu acho muito, muito, muito legal, que é o que a Gabi citou. Todos os momentos do Tenzin com o Bumi e a irmã deles, que me fugiu o nome, mas os filhos do Aang, né, que eles têm que lidar com certos problemas, eu acho muito legal, cara. Eu acho que remete a gente ao que a gente tanto ama, que é sobre família e sobre equipe escolhida, né? Família escolhida. E eles estão ali juntos tentando encontrar as filhas do Tenzin, por aí vai. Conta um pouco da história do Aang, que a gente não viu.
Que é legal de ver que o Aang como pai talvez não foi o que a gente imaginaria, né? Que ele seria. Porque a gente vê o Aang como uma figura, né? Tipo, nossa, sim. Perfeito. E é chocante descobrir que ele meio que falhou um pouquinho, assim.
É, me lembra até, tipo, pra mim fica claro, assim, que grandes personagens não podem virar grandes líderes de Estado, porque dá merda. Naruto é a mesma coisa. Naruto é um pai merda, tá? Vou cravar aqui. Também, Goku outro bosta. Também. Então, tipo assim, não dá pra ser pai e ser líder de Estado, aparentemente, ao mesmo tempo, né? E também tem todo aquele lance na segunda temporada sobre o primeiro Avatar e como tudo começou, que eu acho interessante também. Acho que podia ter sido explorado com mais calma, porque essa segunda temporada tem muitos núcleos, inclusive aquela do Bolin virando ator, eu acho um saco.
Nossa. Mentira, eu adoro!
Nossa, é muito chato, puta que pariu.
Inclusive a Gabi postou no Twitter que ela tava, tipo, já gostando do...
babando por esse
camisa
homem.
Lá.
Ai, muito engraçado, muito engraçado.
ele eu acho ótimo, bolinho. Mas todo esse núcleo é muito, muito besta, cara. Não, não curto muito, não. Então, acho que por ter muita coisa na segunda temporada, eles não conseguiram dar atenção devida em cada uma delas. Mas eu já deixo bem claro aqui pra gente, pra todo mundo que tá nos ouvindo, que pra mim é sim a pior. A terceira e a quarta eu acho muito legal. Eu acho que volta um nível muito bacana e tem um encerramento muito, muito massa, assim. Tanto de desenvolvimento da Korra, que é uma puta personagem, e ela vai se tornando cada vez mais uma puta personagem feminina, não só uma mimetização do Aang, por assim dizer. Então, o contexto geral de Korra pra mim é muito positivo, mesmo que tenha certos momentos bem chatos de assistir, assim, na minha opinião.
Cara, o Bianese, ele, tipo, passou a minha pauta aqui. Tocou exatamente nos pontos que eu tocaria.
Ele te hackeou.
É, eu realmente, assim, eu adoro Korra, adoro. Pra mim é o que eles fazem... É surreal, mas pra não ficar repetitivo o que ele falou, o que eu posso acrescentar é que, pra mim, os motivos disso estão na maturidade dessa obra, sabe? Assim, ela... Certamente, os produtores levaram em conta a idade das pessoas que acompanharam Avatar e estariam acompanhando Korra, e a história é muito mais madura. Eu acho Avatar, a Lenda de Aang, uma obra muito melhor, muito mais completa, tem muito mais espaço de obra-prima do que a Lenda de Korra. Mas eu me divirto muito mais assistindo a Lenda de Korra, especialmente o livro 1, que eu acho que entre esses dois é um consenso muito claro que é muito melhor, justamente por conta da questão de ritmo. Mas por quê? Avatar, a Lenda de Aang, não tem uma grande história, né? Assim, a história do começo é a mesma do final, e os episódios nem são construídos de uma maneira a contar uma história narrativa como uma série, como aqui tenta mais. Lá tem muito mais episódios isolados, Monstros da Semana, e a gente vai conhecendo um pouco daquele mundo, né? E Avatar, a Lenda de Aang, ganha a gente porque todos os personagens são impecáveis. Não tem nenhum personagem de A Lenda
são
de
por
Korra
detalhes,
que
né?
tem um carisma que chega perto dos personagens de A Lenda de Aang. Porém, o mundo é infinitamente superior, porque lá também não existe um grande mundo. Existem quatro tribos e é isso. E, na verdade, uma que foi exterminada, uma que a gente não vê, que é a da água, fica só no comecinho ali, e depois é a Terra e Fogo. E, assim, o charme de Avatar, a Lenda de Aang, não é uma construção de mundo. A construção dele é bem básica. Quatro elementos, quatro reinos, guerra de 3-1 aqui, só que ele faz isso com personagens que têm uma evolução bizarra. E aqui, nenhum personagem tem esse tratamento, mas eu acho que o mundo tem. E isso, pra mim, é muito grandioso, sabe? Você vê... Vocês falaram de potencial, e eu concordo demais, e pra mim o potencial aqui é o suficiente, porque, assim, é o universo, fica maior, e os desdobramentos sociais e políticos ficam maior, e você vê, pô, e esse poder de Avatar tá aí há tantos anos circulando e ninguém faz nada? Aqui você vê que as pessoas podem sim fazer. Existe uma briga ali, existe uma tensão entre quem dobra e quem não dobra, existe uma tensão entre pessoas que dobram o mesmo elemento, a galera da água contra a galera da água, porque sim. Lá a gente não via isso, lá é todo mundo contra o fogo porque era o bem contra o mal, e aqui não existe mais bem contra o mal, aqui tem uma maturidade muito maior, e tanto de trama, e como eu acho das metáforas para o público captar também, sabe, assim, de falar, de ter uma mulher forte, uma não, né, porque a Korra, e assim, os discursos que tem a Korra com a Sami, e a discussão política ali de guerra civil da primeira temporada, porque essa meta, como o Bianese citou, X-Men, é pra todo tipo, né, qualquer minoria já pode se identificar com isso, e a gente sabe que o fandom de Avatar, assim, muito forte, por exemplo, de Tumblr, sempre foi composto por uma galera aí, movimentos LGBTQIA+, e assim, e tem muita representatividade já no discurso de Avatar, a Lenda de Aang. E aqui ele explora isso de uma forma muito mais madura, de uma forma muito mais complexa. De fato, eu acho que perde muito a história. Em questão de ritmo da segunda parte, a gente com certeza vai falar mais na parte de spoiler. Mas assim, os personagens não serem tão carismáticos, certamente tira muito do charme. Porém, eu acho que o que ele faz com a construção de mundo e acrescido a isso, os elementos de nostalgia e easter egg que ainda mantém a gente preso à primeira série, assim, é muito forte pra mim, assim, A Lenda de Korra. Como eu falei, não acho que é uma obra melhor, assim, não falaria veja Korra e não veja A Lenda de Aang, até porque Korra pra mim é muito bom, porque ela é um vasto complemento, sabe? Ela
exatamente.
Pegou uma obra que eu amo e falou assim, olha o que a gente pode fazer aqui com ela, de universo expandido.
Correto.
E você e a Gabi usaram a palavra potencial, né? E pra mim, eu concordo, mas o potencial já foi suficiente, entendeu? Pra me satisfazer.
Isso é muito forte justamente por conta dessa... Acho que o PH falou que eu acho que é essencial essa questão do complemento. É justamente a gente ter... tido uma história antes que tinha um recorte muito específico da história de um mundo. E explorar uma história completa naquele recorte. E aqui a gente tem outro recorte da história do mundo. O mundo mudou, a sociedade mudou, as relações mudaram. Eu acho que isso é o mais interessante, isso é o que enriquece muito essa relação desse mundo, né, essa existência e essa convivência. Tanto que é engraçado porque eu não consegui tirar da minha cabeça o RPG do Avatar, que eu participei da campanha de financiamento, né? E eu tenho um livro aqui em casa e tudo mais. E o RPG de Avatar, ele te permite jogar em 4 eras diferentes. Você pode jogar tanto na era da Korra, na era do Aang, da Kiyoshi, e tem mais uma que é...
Do Roku?
Do Roku. É, do Roku. Você pode jogar em qualquer uma delas, né? E cada uma delas tem contextos diferentes, sabe? Tipo, então o livro explica os contextos diferentes de cada uma delas. E óbvio, aqui a gente tá conhecendo... Eu vi o livro e tudo mais, né? Mas né, eu não te conhecia, por exemplo, a série da Korra, né? Então ver aqui as relações da forma como acontece no anime, cara, é muito interessante, sabe? Tanto que eu também prefiro essa ambientação, como eu disse, sabe? Tanto que se eu fosse escolher um período pra jogar o RPG de Avatar, seria, com certeza, no período de Korra, justamente por conta desses... Cara, esses conflitos urbanos, sabe? Com gangue e, pô, perseguição de carro e, cara, tem maluquices. A ação dessa temporada, né, de Korra deu uma elevada justamente por terem enriquecido os elementos do ambiente, sabe? Tipo, isso é muito forte.
Dobradores e pessoas de lugares diferentes estarem num lugar só, né? Tipo, traz muito dessas oportunidades pra gente. Eu acho que isso é muito legal, sim. Eu acho que é consenso, né? Que a ambientação de Korra é muito melhor mesmo. Mas é o que eu quis dizer é mais em relação a realmente a construção dos personagens, que eu acho que ficou faltando um pouco, e talvez desenvolvimento de roteiro. Mas eu acho que eles foram muito bons em não ficarem presos a conceitos que a gente conhecia já no Aang, sabe? Porque eu sinto que algumas obras, quando vão fazer continuação, eles têm um preciosismo, né? Tipo, nossa, aquela obra que a gente fez primeiro, a primeira parte
ali
do Aang...
Não pode trair o canon.
É, olha o sucesso que fez. Olha como, tipo, todo mundo fala que é uma obra-prima. Eles podiam muito bem simplesmente fazer parecido, continuar ou não mudar muitas coisas. Então, eu acho que foi uma escolha muito certeira da equipe de trazer essa visão nova mesmo. Eu acho que eles tinham isso planejado e todas as, igual o Pedro falou, né, no livro de RPG já tem outras épocas, outras eras ali estabelecidas, então talvez esse tenha sido um brainstorming que eles já tinham feito, né, não foi algo que eles só inventaram agora na temporada de Korra, talvez já tinham premeditado, mas ainda assim eu acho bem, tipo, uma decisão muito certeira e muito especial que eles tomaram, porque abriu realmente um leque de possibilidades que eu não achei que a gente veria, assim, e fiquei muito satisfeita com isso, com a construção de mundo. Eu só acho que o roteiro e a construção de personagens podia seguir um pouquinho mais essa riqueza toda.
Bom, gente, vamos começando então um bloquinho de spoilers, porque estamos loucos para comentar detalhes aí da narrativa. Eu não sei você, mas eu estou. Então, você ouvinte aí, se você não se importa com spoilers, né, ou já assistiu Korra, continue com a gente, mas se você se importa, cola aí na descrição do episódio e pula aí pro próximo bloco para você não usufruir dos nossos spoilers. Mas é isso.
Lembrando que a gente só vai falar das duas primeiras.
Isso, das duas primeiras temporadas. A gente não via a terceira e a quarta ainda. Não sei o que acontece. Não me dê spoilers também. Mas assim, começando... Falando da primeira temporada, eu definitivamente gostei mais dela do que a segunda, principalmente por conta dessas coisas que a gente tava falando sobre ambientação, sabe? Tipo, agora há pouco. Porque a gente tem muito forte, assim, o lance de... Cara, ó, aqui é a cidade grande, a Korra tava isolada, sabe? Tipo, lá no Polo Sul, né, que ela tava. Ela tava isolada lá no Sul. E aí ela tá indo pra cidade grande com aquela cabeça, assim, tipo... A interiorã, sabe? Tipo, ó, tô conhecendo aqui a metrópole pela primeira vez, eu não sei como é que funcionam as coisas. Só que nisso ela já, tipo, pô, ela é Avatar, né? Avatar é simplesmente, porra, é uma das figuras mais importantes desse mundo. Então, em que pese ela tá entrando ali naquela cidade sem ter conhecimento de como as coisas funcionam, ela meio que já é jogada no explosivo, assim, sabe? Então, tipo, ó, já tem que se virar e tudo mais. E essa premissa do conflito, justamente... Pessoas que estão sofrendo na mão de, sei lá, crimes organizados de dobradores, que aí as pessoas. Aí tem uma pessoa que tá alimentando um sentimento de vingança, essa galera. Cara, tudo isso foi uma construção muito forte, sabe, pra mim. E eu acho que, em vários aspectos, que uma coisa que eu achei muito legal nessa primeira temporada é como a construção da tensão foi muito forte, muito boa, porque quando a gente não sabia o que o Ramon era, quem ele era, ou o que ele tava fazendo, sabe?
É Amon.
Ah, desculpa. Caraca, o Ramon, o presunto,
do Jojo.
Sabe? Tipo, aquele presunto gostoso, espanhol, enfim. O Ramon... Eu parei de falar porque eu olhei o cara do Bianese e falei, nossa, falei bosta aqui, eu nem percebi.
Eu fiquei pensando se tinha sido uma respirada, tipo
mas
assim.
É, Ramon, é muito parecido.
Tipo, o nariz, velho, né? Entupiu. Não, eu falei merda.
Eu travei, daí eu falei, mano, eu devo estar errado, né? Deu olho pro PH, ele tava com a mesma cara que eu. Daí eu falei, pô, não, calma aí.
Pensando muito.
Acontece. Mas enfim, o Ramon, quando a gente conhece ele, a gente, tipo, não sabe quem ele é e tudo mais, e ele é só aquele perigo, a espreita, sabe? Ele é um cara inteligente, um líder de um movimento, e o cara manja sobre arrancar dobra de dobradores, meu amigo. Aquele poder que, em tese, só o Aang tinha desbloqueado lá na lenda de Aang, entendeu? Era um negócio, porra, absurdo. Cara, toda hora que a Korra topava com esse maluco...
Vai dar bosta.
Meu irmão, não passava o Wi-Fi, tá ligado? Porque você pensa, meu, vai dar bosta, é isso mesmo. Ela não tem como ganhar desse cara. Tanto que na cena lá que o depois a gente descobre que é o irmão dele lá, o cara que dobra sangue, dobrou sangue nele. E ele não parou, irmão. Cara, ali foi um momento que eu falei, meu irmão, ó, fudeu. Fudeu mesmo, não tem como, perdeu. É, só vamos dar o prêmio logo pro vilão.
Perdemos família. GG.
Agora, tudo isso pra mim, que foi muito foda, essa tensão, todo esse contexto, todas essas tecnologias, a porra toda, pra mim cagou nos últimos dois episódios que simplesmente deram a explicação do que era, o que tava acontecendo, isso. Não sei o quê, de forma expositiva, preguiçosa, e eu fiquei, vai se fuder, tava legal até
a
agora.
A solução também, né, tipo, tirado do nada, ai, foi... Os últimos episódios pra mim também deu uma... cagada.
Pô, eu não tenho nem o que falar, porque eu não concordo só, saca? Assim, eu acho legal, sabe? Assim,
você
mostra...
não achou expositivo o lance lá da, tipo, do nada chegou na prisão e, então, é o meu irmão e o meu irmão, e aí começa a contar a história do irmão dele, tipo, isso me tirou um pouco, porque até aquele momento tinha muito desse negócio do mistério, né? Do tipo, não tinha nenhum indício, não tinham indícios, tinham só, cara, era a tensão, tanto que ele parecia imbatível, era aquele negócio, cara, simplesmente não tem o que fazer contra esse cara é ultra poderoso. Aí chega naquele momento, foi meio que só o... Então, a solução é essa, porque ele é meu irmão, aquilo é dobra de sangue, e ou seja, agora então... você tem conhecimento pra enfrentar.
Eu acho que talvez eu poderia interpretar dessa forma se fosse uma parada nova e inventada, entendeu? Mas é um conceito já explorado na série, assim, não deixa de ser uma expansão do conceito da série clássica, e, pô, eu acho uma boa... E já era um conceito, né? Muito hypado. Pô, a gente assistiu a primeira série e a dobra de sangue é uma parada.
A dobra de sangue é sinistra, porra, sim.
Eu acho legal de ver que a dobra de sangue ficou ilegal, né? Tipo,
pelo amor de Deus,
não pode fazer isso.
Por que será, né?
Então, assim, com certeza é bem mais simples do que poderia ser, de fato. Mas eu acho que tá dentro, assim, do contexto da forma como a série toma decisões, sabe? Eu não acho que ela destoa tanto, não. E até pensando, assim, é porque qualquer opinião que eu der também, ela tá pautada no contexto de ver originalmente, né? Eu era...
Uhum.
Eu baixava semanalmente. E assim, e como você falou, era pra ser só uma temporada, assim. E quando você tá acompanhando semana a semana, você sabe que a série vai ter 12 episódios, chega no 11, você de fato quer respostas, né? Talvez...
Imperfeito.
Talvez realmente assistindo, assim...
É, o contexto.
Maratona, causa essa impressão diferente que vocês tiveram. Só que
perfeito.
Eu não tô imune da primeira impressão que eu tive, né? Então eu acho que por isso que vem essa... Eu não me importo quando elas vieram, porque já tava há tanto tempo esperando que quando vem é satisfatório.
Você tava naquela empolgação de ver semanas por semanas, né?
Tipo assim, pô, 2 meses assistindo a parada até chegar no episódio 11.
Três, né?
Pra terminar tudo.
Esse negócio do Amon, eu divido em duas coisas, assim. A parte que eu não gosto É ele ser o irmão do maluquinho lá. Mas isso é algo meu, porque eu não gosto dessas paradas de, pô, pra você ser foda, você tem que ser irmão de alguma outra pessoa foda e tem que ter toda uma família foda e por aí vai, sabe? Eu gosto de personagens que simplesmente
Luke Skywalker
tem um poder dentro de si e vai sozinho e por aí vai, saca? E isso eu não gosto muito.
E trouxeram esse negócio do irmão de novo na segunda, né? Tipo, a mesma coisa.
Exatamente, tá ligado? É um conceito que se repete toda vez, tá ligado?
A segunda realmente ela é um remake megalomaníaco da primeira.
Sabe? Exatamente.
É, caralho, 100%. É. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Agora eu odiei mais ainda a segunda.
É, pois é. Todo mundo é parente, todo mundo eu não gosto. Daí fica tudo muito óbvio.
Família Skywalker, amigo.
É, pois é, pois é. Sempre a porra da família Skywalker. Mas, por outro lado, eu gosto muito dele ser um dobrador de sangue. Porque eu acho que isso acrescenta ao Amon um lance de hipocrisia e de usar, esconder que ele é um dobrador pra usar como massa de manobra toda uma sociedade que tem um tom ali todo pastoral, né, que ele que faz. Ele faz uma seita ali, basicamente,
é assim, essa jogar parte a vingança. Da hora mesmo.
Então, quando a gente descobre que ele é, sim, um dobrador e não que ele tem um poder novo e que veio do nada, eu acho muito bacana. Eu acho que é um conceito exatamente como o PH já falou, que é uma expansão de uma lore que a gente já conhecia. Então, eu não acho absurdo. Eu acho bem bacana, assim. E dá mais poder pra esse vilão de o cara ser mais canalha e manipulador ainda, saca? Então eu acho massa, acrescenta bastante ao personagem. Sobre ritmo, eu acho que eu tô meio que na do PH, assim. Eu não me importei muito de ser ali no final como é expositivo, porque embora tenha ou não hints, digamos assim, em Avatar como um todo, tudo é meio expositivo, né? Então eu não me importo muito também, não.
E a gente tá falando aqui do conflito do Amon com o Tarlok, mas o que eu acho maneiro também é que ao mesmo tempo a gente tá fortalecendo essa discussão com o Sr. Sato, que é o pai da Asami, o dono da fábrica
Sato
lá
Company.
Da Revolução Opa, Industrial da época. Porque, assim, isso que a gente tá falando, que o Bianese falou, de ter o lado do cara, da hipocrisia do líder de um culto ali, de uma falsa revolução, né? Assim, falsa, com preceitos falsos, já que ela é baseada numa mentira. A gente vê como isso conseguiu entrar na mente de um cara frágil que tinha a mágoa da sociedade por conta da morte da mulher dele e tinha poder nas mãos economicamente e acaba como essa manobra hipócrita do Amon e política vai desde da ralé, que de fato tá sendo vitimizada às vezes, né, por dobradores, porque a gente vê que dobradores não são só o bem, como o Lobato falou, tem os mafiosos Perfeito. Lá. Então, assim, de fato tem pessoas na ralé da sociedade sendo vítimas de dobradores e a gente tem pessoas na outra ponta da sociedade, que é o maior empresário, o líder de tudo, e mas também
que não é dobrador,
afetado né? pela manobra da mesma forma e fortalece esse movimento aí e ajuda a ter esse lado da tecnologia para completar a trama, né? E para poder inserir a Sami no grupo também, que eu acho uma adição maneira ali, apesar dela...
Ai, gente, ela é uma coitada. Ô, mulher coitada, meu Deus.
Apesar de que eu tenho mais carinho por ela, pelas oportunidades que ela ainda vai ter, do que pelo espaço que ela teve de fato, né? Porque, especialmente na segunda, coitada, arrastada pra baixo do tapete.
Ela é deixada de lado demais, bicho.
É, por enquanto, agora ela só foi usada pra sofrer, né? Nessas duas primeiras.
Mas o futuro dessa mulher é promissor, tá? Só vou falar isso pra vocês.
O potencial que
Nossa,
vocês tanto esperam tá aí.
É, vai vir, vai.
Ela precisa ressurgir como uma fênix. Pelo amor de Deus.
Pois é, mas assim, isso aí foi bem legal. É outro aspecto positivo dessa parte que eu acho muito massa. Mas, cara, eu não consigo não deixar de ter me incomodado com forçações de relações dramáticas. Seja na forçada da relação da Korra, desse triângulo amoroso aí, que pra mim na primeira temporada é...
O Mako é um bosta, essa é a verdade. E aí, isso é o grande problema disso.
O Mako
é um
bosta.
É um merda.
Sim, obrigado. Obrigado,
Pedro. Ele é muito bosta, eu odeio esse cara, de verdade.
Não, e a Gabi...
Não,
a Gabi
motivo.
No começo falou, tipo, cara, não tinha motivo nenhum pra Korra querer ficar com ele.
É só porque ele é bonito.
E de fato não tem, tanto que não tem, que o interesse dela surge só uma hora lá que a filha do Tenzin chega nela e fala, ah, e aí, tá afim do cara aí? Cara, até então, ela, nada.
Nada,
mas nesse
né?
momento ela, tô... E eu vou, uai, por que você tá?
Nossa,
o cara
sim,
só foi
mano,
escroto
não tem,
com
não
você,
tem motivo.
Por quê?
Exato. Não teve nem, por exemplo, construção Enemies to Lovers existe, só que é uma construção, sim, entendeu? Não é assim, ah, você é meu inimigo, agora eu te amo, entendeu? Não é assim que funciona. Ela só foi realmente talarica. A Kona, no caso, bem,
foi,
bem
foi talarica pra caralho.
Inclusive, amor. o Bolin é muito melhor, simplesmente muito melhor, eu não sei porque que ela escolheu ele.
A gente já vai falar da segunda temporada, né? Porque o Bolin também, meu amigo do céu.
Outro que sofre.
Mas enfim, esse negócio da velocidade da temporada, cara, eu acho muito uma pena, assim, porque essa história, esse panorama geral narrativo dessa história da primeira temporada, eu fico imaginando se isso, todo esse arco, fossem duas temporadas, sabe? Com, tipo, talvez, inclusive, esticando o mistério do Amon e revelando o Amon e o mistério dele de uma forma mais devagar, sem ser tão expositivo, um negócio mais lento. Cara, eu acho que, assim, sem sacanagem, eu muito provavelmente acharia fenomenal, assim. Tipo, eu não teria problema nenhum.
É isso, eu sinto que eles tinham todas as cartas na mão.
É, mas não tinha o budget, né? Não tinha o budget nem autorização, filho da mãe aí.
É, eu não digo nem que não foi incapacidade deles, tá ligado? Eu acho que foi realmente a decisão mercadológica ou dentro ali da equipe. Sim. Por budget, igual você falou. Não acho que foi por falta de capacidade, não. Ainda sobre a primeira, rapidinho, uma coisa que eu também fiquei meio triste que eles não, tipo, exploraram tão bem foi a parada do esporte, né, mano? Porque eu achei muito da hora aquele esporte lá que eles praticaram.
Você achou que eles não exploraram bem? Caraca, teve 5 episódios só disso.
Podia ter 12.
Sim, só que foi só disso.
Justo, ok.
Só que, então, mas foi só disso, só que foi rápido. E foi, tipo, como eu posso dizer? Tipo, mais focando na equipe da Korra com os dois e o que eles estavam fazendo do que sobre o jogo, entendeu? Tipo, não trouxeram aquela...
Não,
sabe aquele negócio de anime
como,
de esporte?
Não,
a gente
sim,
fica, tipo,
sim,
em competição,
de esportes,
entendeu?
Como o já falou no começo.
Você concorda?
Não, não, não tem nada, assim, não é explorado. Não existe, assim.
É, então, é isso que eu quis dizer.
Porque quais são as regras desse esporte? Como que funciona esse campeonato? A gente não sabe nada. É. A gente não conhece bem os times. A gente sabe dissipar o nome de alguns, de mais de dois, além dos furões de fogo. Assim, quais
é
são as regras?
Caso,
a gente só
é só
vê
uma
que eles tomam,
né,
um golpe e vai pra trás e às
só
vezes cai, mas a gente não sabe a regra exatamente do que... Não, às vezes tem uma
falta... Vocês me desculpem,
falta.
Mas eu entendi a regra.
É.
Então me explica,
então, amanhã.
Pelo amor de Deus.
Vamos, partiu.
Então, assim...
Mas eu achei que eles podiam ter trazido mais disso. Tipo, uma, sabe? Igual eles fizeram na final, só que eles, tipo, um episódio inteiro só disso,
justo,
entendeu?
Justo.
Porque daí tem, tipo, é uma parte do episódio que é pra isso, não é o episódio inteiro.
É porque o esporte, nesse caso, é literalmente só, tipo, um instrumento narrativo pra ela conseguir,
sim,
tipo, começar a tá dominando as coisas com mais paz e tudo mais. Que é justamente o lance
do
Tenzin tá tentando ensinar ela por um caminho de meditação e tudo mais. E com ela não funciona essa porra, ela quer porrada.
Nossa,
ela
o Tenzin é chatinho, viu? Meu Deus do céu, puxou pra mãe.
Eu gostei do Tenzin,
mas
cara.
Ele... eu também, eu amo ele. Mas eu achei que, tipo, eu só... Opinião, assim, minha, entendeu? Tipo, adoraria ver mais do esporte. Não é nada que, tipo, ai, foi ruim pra mim, não é? Mas
não,
eu...
papo reto. Podia ter só uma temporada só do esporte. Podia ser um spin-off, assim, explicando o esporte de corra. Eu ia me divertir muito, porque eu acho muito legal.
Um spin-off só do... Como é que é o nome mesmo? Eu já nem lembro mais o nome desse negócio.
Furões de... Ah, o nome do esporte?
Não,
não lembro.
Furões de fogo é o tipo.
Não, tem nome?
Nem
eu não lembro.
Tem nome,
eu
nem lembro. Esporte.
Sei lá, porrada de dobra. Mano,
porrada? Porrada de... Dobra vira.
De dobrador, pô, é isso. Mas assim, falando da segunda temporada, um negócio que já, pra mim, já começa a soar essas coisas de produção que a gente tá falando, sabe? Tipo, ah, antes tinha um plano e depois virou outro plano e as coisas vão dando uma alterada. Porque aí começa a segunda temporada e isso já me incomoda muito, o fato de que o final da primeira, a Korra, tipo, despertou lá o poder espiritual, ela está em conexão espiritual com todos os avatares, agora ela é um avatar completo, ela é a fodona. E aí começa a segunda temporada, ela, tipo... birrenta para um caralho, tipo, atitudes de adolescente ridículas, com foco nesse relacionamento horroroso dela com o Mago,
meu,
sabe?
Deus.
O começo da segunda temporada foi irritante pra mim. Porque aí o começo da segunda temporada foi só uma cozinhada ali pra encaminhar pra todo aquele embate megalomaníaco, espiritual, caramba 4 que a gente vai comentar. E aí toda aquela riqueza de ambientação que a gente tinha na primeira parte, saca? Pra mim aqui voltou a ser lenda de Aang, tá ligado? Tipo, o ambiente, o cenário em que eles estão é irrelevante para as coisas que acontecem nessa temporada. Sim. E aí a parte que eu tava mais gostando foi abandonada. Aí a Korra tá ali birrenta, sendo chata pra cacete. Aquele namoro horroroso. E... ok, aí eu já começou a me perder ali, então a minha experiência com a segunda temporada desde o começo já não foi boa, sabe? Tipo, eu confesso que eu tava já meio, não tá indo.
Adolescentes, fica um recado, saibam, quando vocês começam a namorar, é chato pra caralho, tá bom?
Vocês são chatos.
Puta que pariu, como é chato, né, pegar?
E quando não começam também, que fique claro, pra novos que não namoram achar que estão imunes, não estão não, é bom deixar bem claro.
Não, gente, mas vamos falar sobre o que aconteceu... Que o Marco foi um Gente, juro. Quando ele ficou com a outra, eu não tava acreditando que isso tava acontecendo.
Com a Zami, depois de novo?
É, irmão, ele que só ele quer tinha beijar na boca,
foda-se. Ele não tá. Não tá nem...
Pô, mas a namorada dele tava morta, pô.
Gente!
Não, ele não sabia, mas não. Isso? Ele não sabia. Ele só tinha terminado. Pelo amor de Deus. A gente brigou, então terminou, eu posso beijar a outra.
Ué, e tá errado?
É assim que funciona. Gente, juro.
E aí daí
Deus.
A outra volta, beija ele e ele não fala pra...
É só porque aconteceu um leve episódio que ele esqueceu que é de avisar. Tem esse, desse... Mas quem Caraca. Nunca começou um namoro sem avisar o atual?
Tem gente namorando aí há anos e o atual não sabe, né?
Nossa,
tá namorando.
Deus, eu juro por Deus. Eu juro por Deus.
É,
eu vou
bicho,
virar o Coringa. Mas pra mim não foi nem ele ter ficado com a Sammy, foi ele ter, tipo, fingido que nada aconteceu com a Korra depois e a Sammy lá, assim,
ai,
ó.
Meu
e aí?
Deus do céu.
O que, que eu sou pra você? Ai, gente, não dá pra mim. Eu fiquei muito chocada com isso. Pra mim foi a maior revolta. Não importa o que aconteceu de resto, entendeu? Pra mim isso foi o ápice. Mas eu gostei da parte que mostraram do avatar, do primeiro avatar que teve.
Legal.
Isso é muito legal. Essa parte é legal.
Essa é a melhor parte da temporada.
Pô, isso é a melhor coisa
já feita. Esse foi o destaque
feita,
da temporada. A arte ficou linda. Eu achei maravilhosa a direção artística disso. Tipo, os cenários, gente. Eu tava, tipo, babando naqueles cenários. Eu pausava pra ficar vendo os cenários. A história é muito legal. Então, tipo, por mais que tenha sido curtinha, gostaria de ver mais? Gostaria. Só que por mais que tenha sido curtinho, eu achei que conseguiram aproveitar bem o tempo,
Como
sabe?
Que é o nome do primeiro avatar mesmo? Juan?
Juan, isso. É Ramon na primeira e Juan na segunda.
A gente tá virando latino todos os personagens.
Na próxima temporada vai ter o Javier. Pode esperar.
O Jarbas.
O Jarbas vai vir.
A gente que tá assistindo aí Casamento às Cegas, vai ter o Jarbas.
Vai ter o Jarbas. Mas eu concordo muito na segunda parte, né? Para além do que eu já disse da megalomania, que parece que é meio que um downgrade de universo, tá ligado? Porque a gente recebeu toda uma cidade nova, conceitos novos, tecnologias novas, e a segunda, cara, de fato, eu concordo com o Lobato, podia ser em qualquer lugar, eu não acho que
o lugar
interfere em muita coisa, saca? E me suou como se eu tivesse conhecido algo incrível e tivesse perdido aquilo de novo, e senti falta, pra ser bem honesto, assim, sabe?
Um negócio que é importante sobre sentir falta é sobre coerência, assim, top coisas que me irritaram de querer dar uma cabeçada na parede nessa temporada, na segunda, é emburreceram a Beifong, meu amigo. A Beifong, que teve toda a participação na primeira parte, aconteceu tudo o que aconteceu, inclusive lutou junto do Marco, lutou junto do Bonnie, do Avatar, sabe, da cor, de todo mundo ali.
Nossa, e a Beifong é foda, viu? Meu Deus.
Aí a Beifong aqui nessa segunda temporada tá lá. O Marco virou policial, né? Tipo, ela conhece o cara. Aí ele chega pra ela, na moral, olha, eu achei coisas aqui, pistas da investigação. Ah, cala tua boca, tu é guardinha de sinal. Aí, passa um pouco, chegam os policiais corruptos, chega um policial corrupto, planta prova e ela acredita, assim, tipo, na moralzinha, sem questionar, saca? Aí você fica, velho, essa mulher não é a Beifong da primeira parte. Ela não é. Tipo, o que aconteceu com ela? Por que fizeram isso com ela? Ela é tão foda. E ela virou, saca, tipo, a delegada de polícia idiota, saca? Sabe, filme de comédia quando tem o policial-chefe que é bobão? Ela virou o policial bobão, cara. Eu fiquei muito triste com isso.
É, tem umas coisas que são bem incoerentes mesmo. O que eu acho que me atraiu mais na segunda, nesse sentido...
É verdade, né? Você vai justificar o que você gostou.
Não, cara, porque assim, beleza, eu gostei das duas praticamente igual, só que na segunda eu acho que eu fiquei um pouco mais envolvida pelos personagens, por tudo aquilo que eu já falei, né? Mas eu sinto que o que eu senti falta na primeira foi a parte espiritual, que pra vocês, por exemplo, vocês gostaram muito do negócio da cidade, eu concordo, mas eu, particularmente, curto muito mais a parada natureza. Então é uma das coisas que mais me atrai também na parte do Aang, que é, tipo, todo aquele contato que ele tem com o ambiente, com a natureza, com as coisas ali.
E lá é 100% isso, né?
É muito, sabe, tipo, zen mesmo, sabe? A ambientação é muito bonita e muito natural. Eu gosto disso. Então, tipo, eu não sou tão adepta, assim, da parte mais urbana. Eu prefiro a natural. Então, a segunda, por a gente estar lidando mais com isso, com, tipo, com aquelas civilizações que ainda estavam no lugar... A gente pode considerar como se fosse o interior, tá ligado? Tipo, não é a cidade grande ali, é
Sim,
o interior
a Corra não, tava
na
em Limeira.
Cidade República. É, a Corra estava na Limeira da Cidade República. Então, tipo, eu curti isso de, tipo, como... Ali teve mais oportunidade, o isolamento, eu acho, que é importante pra você se conectar espiritualmente. Então, talvez, essa parada de ter que se afastar um pouco da cidade pra você conseguir encontrar ali uma resposta espiritual, porque ela tava buscando. Que era o que meio que faltava na Korra, porque o Aang, ele era extremamente espirituoso e tinha essa parte muito aflorada, mas ele ainda precisava muito das habilidades com as dobras. A Korra era total contrário. Muito boa dobradora de todos os elementos, mas a parte espiritual tava em falta. Então, tipo, eu achei legal como eles conseguiram trabalhar isso de um jeito da hora nessa parte. Concordo que ficou um pouco distante? Concordo. Mas eu gostei porque me remeteu um pouco mais assim, as coisas que me atraem também na série de Aang. Então, acho que é isso que mais me... Assim, que me trouxe esse calorzinho na segunda, sabe? Talvez tenha sido um lugar familiar
Faz
por
sentido.
Conta das coisas que a gente já conhecia.
E é onde eu acho que tá a expansão dessa vez, né? Porque a gente falou muito da expansão do universo pra cidades. E eles quiseram expandir aqui até... Falei lá do livro 1 do ar, né? E depois que você já teve água, terra, fogo na primeira série, já teve o ar aqui, já fechou. Pra onde você vai? O espírito é o próximo passo natural do Avatar. Então, eu entendo que seria mais interessante, poderia ainda ser interessante, na verdade, explorar a cidade, mas eu senti que eles entregaram muito bem aquele prato. É como assim, ó, eles entregaram um prato e depois que você almoça, você não pega... O almoço 2, você pega uma sobremesa, entendeu? É outro sabor, eles não quiseram expandir aquela parada.
Isso.
Eles foram de fato pra esse mundo espiritual. Uhum. Eu acho que eles ainda tentam ficar preso ali na cidade, só no easter egg mesmo, na piadinha que é no núcleo do bowling, né? Pra ainda manter a parada urbana. É, só que é de fato, é só por comédia e talvez justifique eu e a Gabi, que gostamos dessa mudança pro lado espiritual, achar divertido e vocês que queriam ver mais do urbano, não achar tanto, porque vocês estão sentindo falta de um arco. Aí a hora que vai pra ele é pra mandar uma parada, mostrar uma parada que é só piada boba, de fato faz sentido incomodar, né? Mas eu tava satisfeito com o mundo espiritual, principalmente pelos episódios do Avatar One. Assim, eu não revejo Korra com frequência, porém esses dois episódios, às vezes eu tô aqui, pô, que saudade, eu vou lá e assisto os dois episódios do Avatar One e mato essa saudade, porque assim, são dois episódios curtos e é uma arte muito boa e é mais uma expansão de universo. Assim, a gente falou, o Lobato falou ele das quatro eras de Avatar que tem no RPG, essa que já é uma quinta que nem tá explorado nesse local, e eu acho muito maneiro, e todo o negócio ali das tartarugas, eles estarem isolados, e como surge essa parada dele ser o cara, por que o Avatar é a ponte entre os mundos? E pra além disso...
Isso é sensacional. Sensacional isso.
É, explica muita coisa, né? Dá muita resposta.
Como a gente estabelece isso, essa é a mensagem que nos guiava durante toda a série, lá pro Aang, é a mensagem que a gente, pela qual a gente se apega à Korra e torce pra ela na primeira temporada e na segunda, pra chegar no final e eles falarem, e se na verdade não for assim, saca? E torcer tudo, porque a Korra falou, na real, e se o primeiro cara que começou isso errou? Eu vou fazer diferente aqui agora, não tem espírito de cá e humanos de lá, é espírito e humano, e eu sou o Avatar que tem que cuidar disso, eu vou cuidar disso, entendeu? Assim, é...
A decisão é
isso
dela.
Isso é muito foda, sabe? Pra mim...
Essa parte geracional é muito foda. Isso acontece em outros pontos também, tipo, dela ter conflito de ideias com Tenzin, por exemplo, que é uma pessoa muito tradicional e que tá querendo que ela siga ali ensinamentos antigos e tudo mais, e a Korra fica questionando isso. Eu acho muito legal isso também, da personagem trazer uma visão um pouco mais, entre aspas, progressista, tá ligado? Tipo, não preciso necessariamente
não,
seguir...
Não, nem entre aspas, é literalmente, assim, pro mundo dela, literalmente.
Eu não preciso seguir o que tá ali, tipo, o que os antigos dizem necessariamente. Ela tá ali pra ser a nova Avatar. E é legal de ver que o Tenzin tem uma resistência, mas ele depois aprende a aceitar. E tá aprendendo com ela também, né? Esse negócio dos mais velhos que às vezes querem impor o que pensam. E aí depois perceber, não, ela também tá me ensinando muito e tá me trazendo uma nova visão, né? Então o Tenzin também é uma...
Isso é fantástico.
Não é à toa que a próxima temporada vai chamar Mudança, né? Então assim, estamos de fato caminhando pra isso daí. Eu acho muito foda como isso acontece. E é mais uma coisa que eu gosto também, que assim, é uma coisa que eu comentei nas impressões gerais, essa, apesar de como a gente falou, né, é um remake da primeira temporada aqui, assim, eles repetem uma fórmula, mas ao explorar dobradores contra não dobradores, existe uma distinção muito clara de quem está de cada lado, e aqui eles vão colocar um conceito muito semelhante de guerra civil e um conceito muito igual de irmão contra irmão, mas eu acho que é uma pequena expansão válida para todo o universo, que aí a gente vê uma guerra interna dentro de uma tribo só, né? Que assim, o conceito que a gente tinha até então, porque como a Korra não discutiu isso até agora, é só o do Avatar original, do Avatar do Aang, que água é a família água, terra é a família terra, galera, é como se, pô, somos dobradores do mesmo elemento, juntos até o fim, saca? E a gente vê, pô, não, ó, a gente viu ali que tinha um problema do vilão contra a sociedade, mas agora que dentro da própria sociedade, e aí, assim, é aquilo que eu falei da maturidade, sabe? Explorar outros conceitos, de fato, poderia ter sido muito melhor e menos parecido. Mas, assim... Como eu, assim, eu já conheço a série e sei que ela vai recuperar dessa queda, eu acho que eu acabo perdoando com facilidade, né? Mas, assim, eu gosto que ainda assim, ainda que ele repita conceitos, são coisas diferentes, sabe? Pô, é um conflito interno numa tribo agora, na cidade. Vamos expandir. Que pena que vamos ficar só no lado do entretenimento agora nesse arco. Pô, mas bota o Bolin lá sendo ator de cinema e bota aquele Lockhart de Avatar ali, que é o diretor de cinema, Varric. E bota as gêmeas lá.
Esse cara é muito bom.
Esse cara é muito bom.
Sim, sim, são personagens que acabam completando ali pra... Eu acho que todos são divertidos. Assim, nenhuma adição é, pô, tira esse daí, sabe? Continua sendo menos carismático ainda que todos de Avatar, a lenda de Aang, talvez menos carismático que o cara do Alface até, mas assim, e aqui perde ainda mais carisma talvez na segunda temporada por ter tanta correria, manter todos os personagens que tinha na primeira e aumentar o número deles, né, então você tem ainda menos desenvolvimento individual, mas eu acho que nesse conceito de, pô, cada peça que a gente coloca aqui não é necessariamente pra acrescentar a história desse cara, como é, por exemplo, o exemplo máximo, Zuko, né. Tudo que acontece com aquele cara é para acrescentar na jornada dele. E por isso ele é um personagem tão foda.
Perfeito.
Mas aqui não. Tudo que é colocado a mais é para mostrar, olha o que mais tem nesse mundo, sabe? E isso acaba me satisfazendo, né? E como eu falei do Zuko, só um comentário. Eu acho que perde muito assistir dublado. Não sei se vocês assistiram em inglês ou português. Eu assisti em português. Que não
eu
tem a voz do... A voz do comandante Iroh, que é o cara... Não, no original, é a voz do príncipe Zuko, sabe? E eles não reproduziram aqui no dublado. E é uma coisa que... É assim, esse personagem, eu acho que ele só serve pra isso. Pra voltar a voz do Zuko.
É um easter egg, né?
E
praticamente.
Não, e aí ele vira só um nada.
É, porque a participação dele é boba, né? Tipo, bem bobo depois.
É, isso é lá no primeiro livro, né?
Assim, ele chega pra resolver a guerra e toma um pau, tá ligado? E não faz nada.
Esse cara aí foi meio inútil, né? Tipo, não adiantou nada.
E na segunda temporada, ele faz o que vai fazer. Aí chega o presidente e fala, eu vou te prender, irmão. Aí ele...
Não vai fazer,
tá bom,
não.
Tá bom. Desculpa.
Perdão, presidente.
Pianinho.
A segunda parte, o que eu mais gosto, é que é o que vocês estavam comentando também, é justamente o Tenzin, cara. Porque eu acho ele que... Não de uma maneira expositiva, mas eu acho ele um personagem muito complexo se você lê nas entrelinhas, assim. Porque é um cara que...
Ele se torna complexo aqui, né?
Sim, sim, é na segunda parte, exatamente. É. E depois continua se desenvolvendo, mas aqui nessa segunda parte, a gente vê que, querendo ou não, o Aang não foi um pai tão da hora. O Tenzin tem um peso nas costas que ele carrega, porque ele achou que precisava ser um grande líder, e ele não é um grande líder, ele é um grande professor, ele é um grande mentor. E ele entendendo isso, mostra como ele vai se resolvendo aos poucos com a paz interior dele, saca? Eu acho isso muito, muito massa. Ele tentando ser um mentor, ao mesmo tempo que ele é um pai, que ele quer ser um pai, tipo, foda, legal pra caramba. E os irmãos dele falam, pô, mas o Aang com a gente não era tão legal assim igual era com você, tá ligado? Então, ele tentando se resolver com essa sombra que ele carrega de ter que ser o grande dobrador de ar que tá agora aqui presente, tá ligado? E ter que ser um mentor pra Korra. E onde ele vai se encontrando aos pouquinhos, que é sendo esse mentor pra ela. Eu acho isso bem bonito. E o episódio dele com os irmãos é muito bacana. Tem uma aura de passado que a gente lembra de Aang, assim. Talvez pelo nome dos personagens. Tem o Bumi lá, que remete diretamente à lenda de Aang, que é um personagem super bacana também. Então, todo esse episódio que mostra...
São os filhos do Aang, saca?
São os filhos do Aang,
isso,
cara.
Ele é muito foda isso.
E é sobre legado, saca? Tipo, são os filhos do Aang, saca? A gente que é apaixonado pelo Aang, tipo, esse é o legado dele, que ele deixou. Para além de um legado primordial de Avatar, ele é um pai, tá ligado? E a gente tá vendo aqui os filhos dele.
São pessoas normais, né?
Isso é muito foda. Eles podiam ter portado ele como um pai perfeito.
Exato, e não é, mano.
Porque,
é muito da hora isso.
Né? Por exemplo, no próprio Tenzin a gente vê isso, porque dá pra ver que ele tem esse complexo de, meio que, entre aspas, superioridade, só que dá pra ver o quanto ele é inseguro também, porque eu acho que o Aang colocava muita expectativa nele. Tipo, você é quem vai levar toda a dobradura de ar pra frente. Tipo, você é responsável por não... Tipo, pra gente não ser extinto, sabe? Então, acho que a forma como eles falavam, né? Ah, é porque o pai sempre te levava pra essas viagens, pro templo, né? E tudo mais, né? Eu acho que o Tenzin, ele deve ter desenvolvido isso de, tipo, eu tenho muita responsabilidade nas mãos e não sabe lidar com a quantidade de responsabilidade.
É que eu acho que isso não é nem superioridade, é mais uma questão de, realmente, de responsabilidade, né? Tipo, tem um peso muito grande nas costas dele e ele não sabe lidar com isso, a realidade é essa.
É, e dá pra ver que, por exemplo, quando alguém supera ele, ele se sente, tipo,
a filha
humilhado.
Dele, né? A cena
ele
da
deve
filha.
Se cobrar muito. É. Sim. A filha dele, o próprio filho dele, quando, tipo, ele tá treinando o macaquinho, aquela cena lá que ele fica, não, porque você tem que treinar ele desse jeito.
Todos
aí o filho dele treina o macaco e, tipo, ele conseguiu fazer. Entendeu? Então, tipo, ele ficou chocado. Tipo, como assim meu filho conseguiu, sabe, me superar ao treinar uma criatura?
Eu criei um monstro.
Então, o Tenzin, ele realmente é muito completo. E a relação dele com o Bumi, inclusive, eu acho fofinho que o nome do filho do Aang é Bumi. E a outra moça que eu esqueci, como que é mesmo? É Kia, eu
cara,
acho.
Cara, Kia. É com
Kia.
Kia, isso.
Enfim, eu gostei muito das relações, da relação dos três. Eu só fiquei com dó, né? Porque, porra, você é filho do Avatar e você vem sem dobrador.
Sim, acontece, não. Não, mas é interessante porque eu acho que esses são os pontos mais fortes, assim, do ponto de vista de realmente de reflexão, de personagem e tal, pra mim essa parte do Tenzin, a evolução dele, que ele tem na temporada, isso é muito legal, que pra mim é um contraponto a uma certa bobice, entre muitas aspas aqui, que é o vilão ser o Dark Avatar, tá ligado? Tipo, falando de uma forma bem, bem básica aqui, que é tipo, o cara vai lá, vai liberar o Espírito das Trevas, vai absorver ele, vai virar um Megazord lá,
luta de Kaiju no final, né?
Luta de Kaiju no final, tá ligado? Tipo assim, nada contra luta de Kaiju, inclusive são muito a favor.
Não, isso aí foi
paia. Mas é porque, não sei, aí eu acho que existe o problema da expectativa. Porque eu acho que com tudo que a gente passou na lenda de Aang, com todas aquelas evoluções narrativas, todas essas discussões, inclusive essa que vocês tiveram agora, que a gente tá tendo aqui, sobre esse negócio do Tenzin, sobre a responsabilidade, sobre como ele teve que aprender ainda ali com a Korra, sabe? Ele era o professor, ele tava se cobrando como tal, mas ao mesmo tempo ele tinha que aprender muitas coisas ainda. Cara, todas essas lições muito fortes pra serem colocadas em contrapontos com uma parada, tipo, que no fim das contas é, tipo, só bobice, assim, sabe? Tipo, e aí... O problema é a expectativa, eu acho, no fim das contas.
É, porque como você falou, a primeira série entrega uma história muito bem redonda, ainda que ela, assim, ela tenha um tempinho pra engrenar, mas quando engrena é muito amarrado.
É.
Aqui a primeira já contou uma história bem, bem concisa, né? E aí ele chega na segunda e ele perde isso. Ainda que ele tenha momentos pontuais muito bons, talvez até melhores que da primeira, em certos, por exemplo, o momento do Avatar One, essa coisa que a gente tá falando de reconectar com o Aang a partir dos filhos dele, né? E vale dizer que a gente tá falando aqui muito dos filhos. A Katara aparece, né?
Sim, sim.
Desde o primeiro momento da série, a Katara é uma conexão já direta da gente com a série anterior. Mas, assim, essa série, ela consegue criar esses momentos especiais ali pra alguns personagens em mini arcos. É, falei lá do bullying, apesar de vocês não gostarem, que é uma coisinha divertida. Tem esse arco do Tenzin dos irmãos. Ele dá um destaque até pra Jinora com essa exploração aí do negócio do mundo espiritual também, né? Só que no macro da temporada, ele se perdeu totalmente nessa parada, assim, e foi pra essa loucura. Até o fato de ser, como o Lobato falou, um Dark Avatar, esse fato por si só, eu acho que ele poderia ser ser muito bem explorado de inúmeras formas. Só que a que eles escolheram foi muito, como o Bianese usou a palavra, que eu acho que sintetiza bem, megalomaníaca, sabe? Assim,
isso.
Pô, dava pra usar de uma forma um pouco mais simples ali.
É um, conflito, é um
ali.
Conflito muito maior, né? A escala do conflito
uma
é muito maior.
Uma luta no mundo espiritual, já que eles já estavam conectando ali com o mundo espiritual, sabe? Não precisava fazer essa coisa gigante, porque a gente já entende que a parada de ser Avatar e estar no mundo espiritual já é gigante. E assim, na temporada anterior, já foi muito gigante pro universo que a gente estava conhecendo. Então, eles repetiram, de fato, a fórmula, só que, ó, o que, que a gente pode fazer ali que é mais ameaçador do que estar tirando a dobra de todo mundo? Um todo mundo, entre aspas, porque era da cidade, né? Pô, é destruir o mundo inteiro.
Então, e aí sabe qual que é o meu problema com esse conceito? É que justamente, e agora? Tipo, a minha expectativa para as próximas duas temporadas é justamente, meu irmão, eu não sei o que esperar dessa história se, tipo, o último vilão, o último conflito foi literalmente, tipo, o espírito da criação da dobra, que é o, sabe, tipo, do bem e do mal se enfrentaram e acabou esse conflito. Aí eu fico, cara, o conflito que alteraria o equilíbrio do universo em relação ao mundo humano e espíritos, que é destruir a humanidade, cara, o que, tipo, o que que vem por aí, entendeu?
Agora é um mundo 2.0, assim, é um outro mundo.
E aí eu fico, tipo, como que os personagens seguem, daí, por exemplo, eles colocaram a Korra discutindo sobre a relação dela com o Mako, depois eu fiquei, mano, essa é a hora pra isso, você quase, tipo, acabou com o mundo, e vocês estão falando sobre isso, tipo, é estranho, fica destoante.
Eu falei literalmente essa frase também, pô, isso não é hora de... Mas é um bom final, eu acho que é um bom final, né, assim, é maduro. Então.
Sim.
Não, é o oposto
sim,
de tudo que aconteceu até então.
É, concordo.
Em relações amorosas na série, mas é...
Aparentemente você tem que quase acabar com o mundo pra ter maturidade pra lidar com o relacionamento.
Essa novelinha não
dá. Foi foda. Espero que tenha acabado.
Eu não posso falar.
eu algumas vezes eu tenho que me segurar apenas.
teve várias vezes durante essa conversa que eu fiquei tipo, mano, eu não posso dar meus argumentos, porque,
não,
cara...
Tem coisas que não posso...
Tem coisas que eu não posso dizer.
Eu quero que a Korra fique com a moça. Agora eu tô estabelecendo.
Tem coisas que vocês podem simplesmente continuar não gostando mesmo, que vocês vão regostarem.
Porque eu não sei
sozinhos.
Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que a Korra é um ícone bissexual, porque eu vejo muita gente falando sobre isso.
Olha
então...
aí.
Pois só é. Lembrando que, assim, se a gente for considerar pelo que a gente vê na internet, até todo mundo, todo personagem de anime é um ícone bissexual.
Todo mundo quer ver a
sim,
a
mas
Gabi
é o que
olha.
Eu quero dizer. Eu não sei se ela vai ficar com alguém, só que o povo da internet fala que ela é bi. Então eu acredito, pra mim ela é bi, entendeu? Seja justificável ou não.
Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um podcast. E assim, antes de encerrar, eu queria dizer que eu estou ansioso para continuar essa jornada aí, principalmente por tudo isso que a gente conversou, né? E aí, que no fim das contas gera... Cara, preciso saber o que vai acontecer e tudo mais. Então, fica aí meu sentimento de expectativa para a continuação disso. E, obviamente, né, vocês, ouvintes, por favor, comentem, conta pra gente aí se vocês gostaram do episódio, se vocês curtiram, né? Porque é com o feedback de vocês que gera velocidade aí, a urgência pra gente fazer a parte 2 ou não. Então fica aí, deixa seu comentário. Mas antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Meu jabá é maratonar os episódios de Avatar que já fizemos aqui pra reaviver essa memória e reforçar uma parada específica que o Lobato falou aí agora de seus comentários, que pra quem não tá ligado, agora dá pra comentar no Spotify. Então, você quando tá ouvindo, vai lá e deixa o seu comentário. Às vezes a gente coloca uma perguntinha, nem todos os programas a gente acaba lembrando de pôr a perguntinha, mas mesmo quando não coloca, dá pra você ir lá no que achou desse episódio e comentar, e a gente tá lendo e acompanhando os comentários. É uma nova forma de vocês nos ajudarem com a plataforma e entrar em contato com a gente, né? A gente tava até junto olhando esses dias e a gente tá acostumado com algumas carinhas do nosso grupo, acostumado com algumas carinhas no Instagram, com algumas no Twitter, e estamos percebendo que as pessoas que estão comentando são pessoas diferentes, então é legal a gente ter contato com mais pessoas. Então, se você já tá comentando, continue. Se você ainda não está, explora essa ferramenta aí, que é um jeito legal de estar em contato com a gente.
Vocês acompanham meu trabalho lá no IGN Brasil, tem muita coisa de... Eu ia falar que tem uma coisa de cor, mas não tem. Mas tem muita coisa de Avatar, além
de
Eng, não, Pelo amor de Deus, eu não sou gamer. Eu sou otaku? Também não. É, eu sou simpatizante de tudo, da vida. Eu sou simpatizante do Avatar. Então vou lá me encontrar, tem coisa...
Cara, é um Avatar, velho, da cultura
pop. Eu sou o Avatar, exato. Faço tudo, mas não faço nada muito bem aprofundado, é isso. Então vamos lá me encontrar, tamo junto e valeu aí por ter ouvido mais uma vez. E vamos preparando, ó, já vai assistindo tudo aí que talvez não demore pra vir a parte 2, hein?
Bom, gente, é só procurar Gabi Tosati nas redes que vocês vão achar as minhas ilustrações, porque sim, eu sou ilustradora. Então entrem lá, deixem o seu carinho, deixem o seu like, porque o Instagram me odeia muito, seu comentário. Vou ficar muito feliz de ver o pessoal do Animes Overdrive comentando e falando coisinhas. E aguardem, porque acho que logo mais eu vou ter novidades aí sobre eventos que comparecerei. Então não pulem os recadinhos no final, que um dia eu vou chegar aqui, ó, com os dois pés na porta. Então vocês têm que ouvir. É isso, beijo.
E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast em Overdrive Animes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok, som aí, em @AnimesOverdrive, para ficar ligado em todas as novidades, para comentar, conversar conosco, né? Falar o que você achou sobre Corra, que as suas opiniões sobre o anime, se você gosta mais ou menos, as coisas que você gosta e tudo mais. Cola com a gente nas nossas redes sociais pessoais em @PedroLobato, @PHDoria ou @PHOficial no Instagram, @BianeseMatheus, Bianese com dois Es, Matheus com TH e @GabiTosati ou Gabizord com zerinho no lugar do O. Bora conversar, vamos ser felizes e continuar aí o equilíbrio entre o mundo dos humanos e o mundo dos espíritos, e é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.